Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de julho de 2021. E eu peço desculpas antecipadamente se em algum momento deste episódio a minha garganta começar a mostrar sinais de cansaço. Ela foi submetida a duras provas nesse final de semana, duras, mas dulcíssimas, muito doces, porque eu tive o privilégio de hospedar aqui em casa desde sexta-feira meu pai. E o que tem isso a ver com a minha garganta? É que papai tem uma deficiência, a audição do papai despencou. Não é nenhuma queda de audição, é praticamente, nem sei. Cada vez que a gente se encontra, eu fico mais espantado com como a perda de audição vem se agravando com a idade. Papai tem hoje 89, está perfeitamente lúcido, é uma excelente conversa, um leitor ávido, mas a audição realmente realmente, eu não consigo nem imaginar como é que ele lida com isso. Eu fico me perguntando se eu, no seu lugar, teria essa mesma tranquilidade, serenidade, se eu não estaria surtando. E aí eu fico me perguntando a partir de que idade eu vou começar a manifestar os mesmos sintomas, se isso for alguma coisa hereditária. Bom, em suma, pelo fato do papai estar com audição muito ruim, mesmo usando aparelho, o aparelho tem um efeito paliativo bastante questionável, o que acontece é que, ainda mais a gente mantendo a distância, ele usando máscara, nós usando máscara, a comunicação fica bastante desgastante, porque eu tive que falar muito alto. Assim, eu já falo alto normalmente, mas eu realmente tive que falar muito alto. Então, multiplica isso por 48 horas, 2 dias e meio, então minha garganta está um pouquinho penalizada. Mas, de qualquer maneira, bom, legal compartilhar esse momento familiar, foi inesquecível, excelentes papos e tal. E eu fiz um experimento que eu acho que pode talvez ajudar muita gente. Eu já tinha recomendado aqui, eu acho que num desses outros encontros com o papai, um aplicativo do Google, eu não sei se tem para iPhone, para Android eu sei que tem, que chama Live Transcribe. O que esse aplicativo faz? O aplicativo é de uma simplicidade extraordinária. Você instala, ele é grátis, você seleciona em que idioma, que língua que ele vai funcionar, e a partir desse momento que você tem uma tela negra, que vai aparecendo o texto magicamente, parece um passe de mágica, ele vai transcrevendo o texto, vai transcrevendo tudo que ele ouve, tudo que é dito em texto, numa velocidade impressionante e com uma precisão também bastante alta. Eu tinha já testado esse aplicativo em várias ocasiões para me comunicar com o papai, para ele era um pouco estranho, toda vez eu tinha que falar, olha aqui na tela do celular o que eu estou falando. E era isso, eu ia falando e ele ia lendo na tela do celular. O que acontece é que, como ele ficou hospedado aqui em casa esses dias, eu falei, puxa, eu preciso, de repente, testar isso de uma maneira mais eficiente. E eu lembrei que eu tinha guardado em algum lugar um Chromebook que eu tinha comprado, comprei no aeroporto uma vez, eu precisava fazer um projeto. Eu devo ter comentado já de alguns projetos que a gente acabou fazendo na Colômbia, e no aeroporto eu vi lá para vender um Chromebook baratíssimo, eu precisava de um laptop, porque eu estava sem laptop, eu falei, bom, vamos testar. E eu comprei um Chromebook da Samsung, que já está antiguinho, deve ter, quanto, 3, 4 anos, não sei. Eu ressuscitei, atualizei, e falei, será que o Live Transcribe funciona no Chromebook? Sim, funciona. Funciona extraordinariamente bem. Ainda mais como o Chromebook, a bateria dura bastante. A tela é uma tela negra, o texto que está luminoso. Ele consegue ficar ligado ininterruptamente por várias horas. Então, o primeiro experimento que eu fiz foi justamente com televisão. Muitos canais que, de repente, o velhinho queria assistir, não tem nenhum tipo de legenda, não tem nenhum tipo de closed caption, em muitos noticiários não tem isso. Então, o que acontece é que eu coloquei o Chromebook com o Live Transcribe ativo embaixo da televisão E o que acontece à medida que o locutor ia falando, né, ou que os personagens iam falando, ia aparecendo o texto embaixo, né? O que vale a pena deixar claro, sobretudo para quando vocês forem fazer um experimento com alguma pessoa querida que já perdeu parte da audição, é que a transcrição ela é boa até a página 3. Se, por exemplo, tiver uma música de fundo, ou várias pessoas falando ao mesmo tempo, ou se tiver algum ruído ambiente no filme, no jornal, ou seja o que for, obviamente o robozinho ali ele apanha bastante. Mas, aliás, o que é interessante é que na própria interface do Live Transcribe, quando ele percebe que o que está tocando é música, ele dá uma indicação, música. Quando ele percebe que tem algum ruído de algum tipo, fica parecendo aquelas legendas da Netflix, né? Então, para a televisão funcionou surpreendentemente bem, e mesmo para interações nossas, de repente, se a gente estava à mesa, né, a gente sentou na mesa, cada um numa ponta, né, 2 metros de distância, por sorte a gente tinha uma mesa grande aqui, o Chromebook acabou sendo o quarto convidado na mesa, porque é o que facilitava a comunicação conosco. Para mim, como eu falo mais alto por natureza, e eu consigo falar mais alto ainda, se a necessidade demandar, não era tão difícil assim me comunicar, mas eu não podia exigir da minha esposa, da minha mulher, que ela ficasse aos brados, né, tentando falar com o velhinho. Então, de qualquer maneira, o Chromebook ali do lado serviu como praticamente um tradutor intérprete. Então, fica a dica. Eu ofereci, meu pai mora hoje com a minha irmã, eu ofereci para ela, assim, olha, se você quiser eu te dou esse Chromebook, ele está parado aqui, ela está analisando. Mas eu achei essa história de você poder transformar uma televisão que em princípio ia ser um GIF animado interminável, né, em alguma coisa que um deficiente auditivo possa entender. Aliás, está aí uma coisa que aquele Google Glass infame, aquele artefato, aquele gadget simplesmente sinistro que o Google tinha lançado um tempo atrás, está aí alguma coisa que eles poderiam ressuscitar. Né, já que esse serviço da nuvem do Google é gratuito e o aplicativo funciona tão bem, por que não fazer um óculos que seja capaz de transcrever em tempo real? Então, ok, legal, algumas histórias pessoais de família aqui, mas que eu acho que podem ser interessantes para vocês experimentarem. Né? Vamos nos lembrar que a acessibilidade é um tema extremamente importante. Quanta gente tem uma vida bastante comprometida, bastante sacrificada por não conseguir interagir com as pessoas. E eu vou pegar carona nesse tema, à medida em que o avião se aproxima aqui do nosso espaço aéreo, não sei se o microfone está captando, para falar outra coisa auditiva também. Uma reportagem, um vídeo da BBC, extremamente interessante, sobre a comunicação oral humana. E olha que curioso, né? Sobre um processo que é cruelmente eficiente. Por que eu digo cruelmente? O tema aqui é o sotaque. Sotaque. É engraçado porque quando a gente interage com pessoas, algumas coisas são muito automáticas, né? Você muito prontamente você reconhece um rosto. Você muito prontamente você reconhece emoções. Isso é, se você não for, sei lá, algum adolescente que passou a vida inteira olhando para uma tela e aí pronto, qualquer pessoa de verdade passa a ser uma absoluta incógnita à sua frente. Mas caso você tenha sido uma pessoa com uma formação cognitiva minimamente normal, que você tenha interagido com pessoas que tenham expressões faciais, por exemplo, o que parece estar entrando em extinção, não é? A julgar pelos poucos adolescentes que eu conheço, que parecem um cardume, mas de qualquer maneira, o que acontece, esses são processos muito rápidos, e um processo muito rápido de reconhecimento, né, de interpretação, não é só o processo visual, é o processo auditivo, sotaque. A questão aqui é sotaque. Isso é extremamente, eu não sei se vocês percebem isso também, mas pelo menos aqui em São Paulo, não é difícil você reconhecer de que bairro a pessoa vem. Eu não estou dizendo só se o cara vem de algum, sei lá, de alguma periferia muito mais distante, né? Sei lá, que aí. Não. Você consegue, ou pelo menos, eu acho que eu consigo, pode ser uma ilusão também, reconhecer, por exemplo, quem vem... E aí, é lógico, tem uns sotaques que são mais pronunciados, alguns deles são até pontos de orgulho, né? Quem em São Paulo vem da Moca, ou vem ali da Zona Leste, ou vem da Zona Norte, ou vem da Zona Sul, ou se o cara é descendente disso, ou descendente daquilo... Não é impossível, pelo menos é a minha impressão, vocês por favor me confirmem se vocês também têm a mesma sensibilidade, intuir, né, a origem da pessoa, e não só se ela é imigrante, não é só, você tem sotaque gaúcho, você tem sotaque pernambucano, não, muitas vezes a pessoa já nasceu aqui, ela cresce aqui, ou no Rio de Janeiro, seja onde for, mas mesmo assim cada bairro tem a sua marca registrada no quesito sotaque. Sotaque, essa não é uma questão neutra, infelizmente, porque o que esse vídeo mostra é que na hora que a gente percebe um sotaque diferente, imediatamente isso altera a maneira como a gente percebe o que está sendo dito. Você imediatamente faz inferências sobre aquele que está falando, né? Se ele é mais confiável, se ele é menos confiável, se ele é mais honesto, se ele é menos honesto, se ele é mais inteligente, se ele é menos inteligente, não é? Então, o cara abriu a boca, começou a falar com o sotaque certo ou o sotaque errado, não importa o que ele vá dizer depois, ele já começa... ou em desvantagem, né, na maior parte das vezes, ou em algum tipo de vantagem. A gente ignora, às vezes, porque a gente, quando a gente circula entre pessoas que falam exatamente igual, né, a nós, seja no ambiente da família, ou seja, sei lá, você está dentro de uma bolha cultural, né, você acha que não existe sotaque. Sotaque quem tem são os outros, mas não, né? Eu em várias ocasiões, eu me lembro de uma época bastante boa, quando eu trabalhava na Local Web, que a gente rodou o Brasil aí, fazendo eventos e tal, e, bom, primeiro, obviamente, você está convivendo com gente com diversas maneiras de falar, mas que também reagem de maneira completamente diferente ao sotaque paulista, que pode ser um sinal positivo, pode ser um sinal negativo. Aliás, eu lembro de uma... Só para contar essa história curiosa, como essa questão da comunicação humana, ela é complexa, como ela é rica, vamos chamar de rica, né, de uma riqueza que muitas vezes a gente não reconhece. Eu me lembro que eu acho que eu estava em Curitiba e... No intervalo, eu gosto no intervalo de interagir com as pessoas, eu vou até ali no pão de queijo, puxar prosa com todo mundo e tal. E aí chegou um rapaz para mim e falou, olha, o serviço, o call center de vocês, o atendimento telefônico da Local Web, a gente não gosta muito. A gente prefere o da Dell. Eu falei, parabéns, né? Que bom, a Dell tem um bom atendimento online, mas como é que a gente pode melhorar o nosso? Eu falei, não é nem a questão técnica. A questão é que vocês são informais demais. O pessoal da Dell, como o atendimento normalmente é feito pelo pessoal do Sul, eles são mais respeitosos. Eu falei, muito obrigado, né? Esse é o tipo de feedback que realmente, não sei o que fazer a respeito, não é? Mas você percebe como essas diferenças culturais, elas se manifestam de inúmeras maneiras, né? Isso é extremamente interessante, às vezes é um pouco frustrante, né? Em muitas ocasiões eu assumo, falo, olha gente, vocês vão perceber pelo meu sotaque que eu não sou daqui, vocês vão perceber pela maneira como eu escrevo que eu não sou, né, um nativo nesse idioma, né? Mas de qualquer maneira, à medida que você abre a boca, mesmo que você ache que não tem preconceito algum, mesmo que você ache que conscientemente você está se dispondo a ouvir, se a pessoa tiver um tom, e aí pode ser qualquer coisa, pode ser um tom que indique alguma minoria que não é bem vista, ou pode ser algum tom, né, algum sotaque que indique que você estudou numa escola melhor ou pior. Eu reconheço que eu não reajo bem a todos os sotaques. Alguns sotaques me fazem colocar o pé atrás. É inconsciente. É inconsciente. Não vou aqui citar nenhum, não vou citar aqui estereótipos, por favor, imaginem o que vocês quiserem. Mas alguns sotaques mexem, aí se eu parar para pensar, mexe com o quê? E é justamente com isso, até que ponto essa pessoa é confiável, né? Até que ponto essa pessoa é um interlocutor digno, não é? Até que ponto... Isso é muito difícil às vezes, porque... Vamos imaginar que você esteja querendo se aproximar. Você é um palestrante, você é um representante comercial, né? Você está tentando se aproximar de uma outra audiência. Por mais que você se esforce, a maneira como você fala pode ser um empecilho, né? Ih, lá vem mais um estrangeiro. Xii, lá vem mais um cara de São Paulo. Xii, lá vem um cara mais velho. Vejam o vídeo. É extremamente interessante e mostra que é justamente isso, o quanto nós automaticamente e de maneira inconsciente avaliamos qualquer coisa e é num piscar de olhos. Num piscar de olhos você consegue já de alguma maneira projetar, muitas vezes de maneira injusta, se aquela pessoa tem um perfil X ou Y. Tá? Bom, o que mais que a gente tem para comentar com vocês? Esse foi um fim de semana que, né, como eu fiquei muito concentrado na questão de atender bem ao papai, ver se ele estava à vontade aqui em casa, eu tive menos tempo de consumir coisas que valessem a pena comentar com vocês aqui. Mas algumas coisas acho que a gente consegue comentar. Uma delas é um estudo aqui na FAPESP sobre como a América do Sul pode estar exposta a um risco climático maior. A questão é que os modelos climáticos, os modelos matemáticos e científicos que são usados para imaginar como o clima vai evoluir, os modelos mais recentes sugerem que a América Latina pode esquentar até o final desse século 4 graus. O que significa certamente, né, muito provavelmente, vamos dizer assim, não é seca. Seca. Simples assim, seca, né? Então, ainda mais com esse desmatamento recorde, criminoso, hediondo, né, bárbaro, da Amazônia e da Mata Atlântica, etc, etc, do Pantanal e seja o que for, a seca parece ser iminente. Agora eu fico imaginando como é que vai ser a vida, a nossa vida no futuro, quando tiver a idade do meu pai. Se eu chegar lá, eu acho que não. Eu acho que eu vou embora antes. Mas, de qualquer maneira, dos nossos descendentes, quando a água, que sempre, eu não sei, pelo menos a minha identidade como brasileiro sempre teve ligada a uma questão de abundância da natureza, né? A natureza pujante, é só ver o hino nacional que é cheio de hipérboles, né? Essa natureza, vamos ter que editar o hino, né? O hino nacional vai ter que sofrer, aí quem sabe o Bolsonaro ajuda, não é? Vai ter que incluir talvez motocicletas, não sei o que eles vão ter que incluir, mas eu sei que a natureza pujante, então vale a pena dar uma olhada, porque querendo ou não, nesse país que aparentemente tem uma vocação para o ogronegócio e para o agronegócio, se o agronegócio brasileiro for prejudicado, for afetado, o que será de nós? Se eu não me engano, o Chaves dizia isso, não o Chaves da Venezuela, mas o Chaves mexicano. O que mais que tem de interessante aqui? Já que eu falei de presidentes completamente imperdoáveis, e coloquei em xeque aqui, eu estou tentando fazer aqui alguma graça, mas eu já não consigo nem mais fazer piada, meu repúdio, meu asco é tão profundo que meu senso de humor não está conseguindo acompanhar. Mas acontece o seguinte, cérebros, né, cérebros, peixes. Experimentos mostram que quando peixes precisam pensar mais, o cérebro cresce. Quando peixes precisam pensar menos, o cérebro encolhe. Então, o que eles estão vendo aqui é que se você pegar um peixe que passa a vida inteira, sei lá, num lago, o que é que não acontece nada? O cérebro dele é de um tamanho X. Agora, se esse peixe vai para um outro ambiente que é mais desafiador, que é mais cheio de perigos, em que ele tem que se orientar melhor, senão ele vai morrer. Por exemplo, quando um salmão tem que voltar para se reproduzir, certo? São muitos desafios cognitivos. O que acontece? O cérebro do peixe pode crescer 15%. Quando ele volta para circunstâncias menos desafiadoras, o cérebro encolhe. Certo? O que, bom, eu ia fazer alguma piada sobre o cérebro do Bolsonaro, mas não, eu vou tentar usar meu senso de humor para alguma coisa um pouco melhor, não é? Vamos lá, já que eu falei de cérebros aqui, tem um artigo bastante interessante sobre nossos antepassados. Nossos antepassados. Tem um artigo bastante curioso, é uma entrevista, na verdade, com um especialista nos nossos ancestrais, ele tentando mostrar que justamente a nossa história foi um pouco menos linear do que a gente gostaria de imaginar. Quanto mais a gente descobre fósseis, quanto mais a gente mapeia o código genético desses fósseis, quanto mais a gente investiga, a gente percebe que a história da nossa espécie, ou de nós, dos humanos modernos, ela é um pouco mais cabeluda do que a gente podia imaginar. E aí, eles até usam uma metáfora curiosa, que é meio difícil de traduzir, mas que é a seguinte, acho que quando Einstein começou a pensar na evolução, né, surge a vida, né, surgiu a primeira criatura que você poderia chamar de viva, não é? E aí, dali para frente, ela vai se ramificando e cada braço da família ali vai tomar um rumo, né? Vão nascer os peixes vão virar não sei o que lá, vão nascer os répteis. Né? Somos todos descendentes de um ancestral comum. Muito bem, todos nós, né, usamos código genético, todos nós somos primos. Todas as formas de vida, até o coronavírus, é primo. Mas, de qualquer maneira, uma das maneiras de representar isso é como se fosse uma árvore genealógica que vai se, de alguma maneira, ramificando. Mas o que acontece é que não é bem assim, porque a natureza, a biologia é feita mais de exceções do que regras. Então, lá atrás, as bactérias trocavam informações genéticas entre si como se fosse alguma feira de software livre, né? Como se fosse algum congresso de open source, né? Bactérias que não eram da mesma linhagem, espécie, conseguem trocar figurinhas, então elas... Bom, é uma bagunça. Então, era uma bagunça no começo. Aí você fala, bom, de repente, depois que os organismos ficaram mais complexos, não dava para fazer essa bagunça toda, aí você tem uma coisa mais papai e mamãe, mais certinha. Não. Não. Por várias razões. Uma delas é que, quando a gente pega os nossos antepassados, como, por exemplo, antepassados não, nossos primos distantes, né, como Neandertal, os Denisovans, etc. e tal, tudo indica que a gente vem se cruzando, não só do ponto de vista cruzando caminhos, mas cruzando pernas pelos pubianos. Bom, a gente vem se misturando faz tempo. Então, o nosso código genético é meio uma salada mista, assim, tem um pouco de tudo. Então, muitos de nós temos código genético dos Neandertal. Então, a árvore ela é um pouco mais parecida com um arbusto, é uma confusão. Muito interessante essa história, eu gostei bastante. E o que é mais bacana é porque a gente sempre gosta de pensar que a gente é especial, né? Que a gente é exclusivo, que a gente é único. Seja de que maneira for, a gente é único porque a gente é brasileiro, a gente é único porque nasceu na cidade tal, a gente é diferente dos outros porque a gente tem certa cor de pele. A gente gosta dessa coisa do excepcionalismo, não é? Deve ser uma coisa genética. Mas a questão é que, cara, difícil você realmente chegar na conclusão do que nos torna muito diferentes ou muito mais especiais do que os outros. Ah, por exemplo, será que os Neandertal falavam? Eles produziam arte simbólica? Aparentemente sim. Então você começa a perceber que qualquer narrativa que você tem ouvido, tem várias narrativas bíblicas, narrativas étnicas, narrativas, sei lá, mitológicas, e é tudo um pouco mais complicado do que isso. E uma coisa que eu achei extremamente interessante aqui, e agora eu estou me lembrando de uma cena, eu era, sei lá, novinho, acho que foi a primeira vez que eu viajei. Em suma, eu consegui, através de uma bolsa, isso já é conhecido aqui dos raríssimos, quando eu tinha, sei lá, no final da faculdade, depois da faculdade, eu consegui batalhar uma bolsa e passei um tempo em Berlim, e aí o que acontece é que eu descobri que eu sou um rato de museu, né? Não conseguia sair dos museus, uma coisa de louco. E aí, imagina, eu era um caipira completo, né, um completo ignorante em muitas coisas, e eu me lembro de ter visto um display ali que mostrava joias neolíticas, da idade da pedra, né? Joias, artefatos, ornamentos. Aí você começa a entrar na idade do bronze. Aí você começa a ter outras joias, outros ornamentos. Aí você vê lá na idade do bronze os caras com anéis espetaculares, pulseiras. Eu falei, cara, que coisa, eu achei que eu fosse moderno por usar anel, não é? Isso a gente... Por que que engraçado, eu não tenho nenhuma conexão com egípcios ou com, sei lá, com celtas, e eu usaria o anel dos caras assim. Aí começou a surgir na minha cabeça, finalmente, né, essa percepção de que a gente não é tão distante assim. E aí, para comprovar, depois dessa minha lembrança acidental, o que acontece é que na Europa não é incomum você encontrar em sítios arqueológicos uns potinhos pequenininhos, às vezes com forma de cabeça de animal, uma forma meio diferente, e eles têm muitas vezes um buraquinho que indicaria... O que que indica esses buraquinhos? Será que é para pendurar no pescoço? Será que é algum tipo de brinquedo? Então, já foram encontrados mais de 100 desses potinhos num território bastante extenso, né? numa área bastante extensa da Europa. E aí achavam que era um brinquedo. Ah, vai ver que é um brinquedo de criança. O que acontece é que na Eslovênia, e vamos ficar com a palavra Eslovênia na cabeça, que eu não sei muito bem onde fica no mapa, a questão é a seguinte: descobriram um desses potes com conteúdo. Não é comum você conseguir encontrar um pote. Bom, primeiro que esteja inteiro, que não esteja estraçalhado, porque afinal o pote é de cerâmica, não é? Né? Mas nem sempre você consegue detectar o que tem dentro. Mas dessa vez eles conseguiram detectar, e para encurtar a história, uma das hipóteses, o que eles conseguiram encontrar? Eles encontraram ali o que parecia ser algum tipo de pasta usando chumbo, compostos de chumbo. Para quê? Duas possibilidades: algum tipo de medicamento, ou então algum tipo de maquiagem, talvez alguma coisa cosmética. E ao lado desse pote foram encontrados pequenos instrumentinhos de pedra que também serviriam eventualmente para você passar isso, né, na sua pele, no seu corpo e tal. E o furinho provavelmente para que você pendurasse isso ao redor do pescoço, numa bolsa, num cinto, seja o que for. A questão é, isso é... pela datação, né, pela data que eles conseguiram atribuir, isso tem mais de 6 mil anos. Ok, a gente sabe que, né, em várias civilizações da antiguidade usavam algum tipo de cosmético. Por exemplo, no Egito, quando às vezes você vê, né, em hieróglifos, em filmes, etc. e tal, que o cara pintou uma faixa preta em cima dos olhos, se eu não me engano aquilo chama kohl. Eu não tenho certeza, estou usando aqui a minha memória, mas... aquela faixa preta que você pinta em cima dos olhos, aquilo era usado inclusive pelos trabalhadores das pirâmides, eles recebiam isso, eles precisavam passar aquilo, porque aquilo ajuda a você ficar trabalhando ao sol, porque aquilo evita a ofuscação. Né? Se você passar aquilo em cima dos olhos, em cima do nariz, aquilo facilita que você trabalhe no sol bravo do Egito. Então, o kohl, que tem um nome, estou tentando lembrar como é que chama isso em português, bom, sei lá. Mas então, isso a gente já sabia, mas o que acontece é que esses potinhos indicam que algum tipo de cosmético à base de chumbo já era usado 1.000 anos, 2.000 anos antes. Era um cosmético mesmo? Era um eventual medicamento? Era, sei lá o quê, Viagra? Não sei, mas de qualquer maneira, uma das hipóteses que parece bastante sólida é que os caras se maquiavam. Maquiavam com que fins? Religiosos? Estéticos? Não é? É difícil dizer. Mas veja só como algumas coisas da gente vêm de longe. E falando em coisas que vêm de longe, tem um artigo aqui no New York Times, muito interessante, sobre conhecimentos de povos originais. Não vou falar povos primitivos, não vou falar povos arcaicos, vou falar povos originais, tá bom? Indígenas. Aliás, quando você pega a palavra aborígene, aborígene quer dizer desde a origem, ab origine, né? Aborígene. Mas, em suma, estou fazendo uma digressão aqui. Curiosamente, a palavra em alemão tem uma etimologia parecida, ureinwohner, quer dizer o habitante original. Mas vamos lá. habitantes indígenas ou povos originais da Austrália, da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, os caras, os engenheiros, queriam passar uma estrada ali pelo meio da Nova Zelândia, mas aí uma comunidade de Maori são povos originais ali da Nova Zelândia, falou: não, melhor você não passar uma estrada aqui, nesse pedaço, porque para a gente ele é sagrado, porque aqui vive uma divindade da água, uma criatura mitológica da água vive aqui. Melhor vocês não passarem, senão ela vai se incomodar. Aí o que acontece? Os engenheiros, ok, né? Puxa, que bacana, que legal, né? Que um país que respeita a cultura indígena. Eles desviaram a estrada e a estrada deu a volta e continuou depois. Eles descobriram depois que se eles tivessem colocado a estrada naquele trecho, a estrada passaria por enchentes e inundações frequentes. Eles não tinham ideia. Acontece que na mitologia indígena estava ali, né, codificado de uma maneira um pouco disfarçada, um pouco romantizada, um fato observado, né, sistematicamente pelos seus antepassados. Então, ó, melhor não colocar nada aí, porque, cara, a água vai voltar. Só que isso na mitologia dos caras era uma criatura mitológica imprevisível. Né, extremamente interessante, e na verdade o artigo não é só sobre esse episódio, é sobre como que a gente tem que aprender a tentar entender, a tentar traduzir o conhecimento de povos originais, que muitas vezes eles já conhecem aquele território em centenas de gerações, há milhares de anos. Eles vêm observando a natureza e vêm, inclusive, experimentando a natureza de uma maneira muito mais direta, muito mais dramática, muito mais intensa, há milhares de anos. Se isso está traduzido como folclore, ou como religião, ou como mito, tanto faz. A questão é que é bom a gente ouvir. E aí, aliás, eu não sei se para qualquer raríssima ou raríssimo que for cinéfilo, um filme muito interessante do Herzog. Herzog é um diretor alemão que está vivo ainda, né? Ele fez um filme há muito tempo atrás chamado Onde Sonham as Formigas Verdes. Wo die Grünen Ameisen träumen. Onde Sonham as Formigas Verdes é um filme que se passa, é um filme alemão, mas que se passa na Austrália. A questão é extremamente interessante. A Austrália, que ganha muito dinheiro com mineração, com minérios e tal, os engenheiros estavam começando a fazer uma sondagem geológica numa região meio inóspita da Austrália. E para isso eles tinham que, né, para sondar como é que funcionava ali o solo, explodir cargas de dinamite. E aí a população indígena espanou, falou: não, pelo amor de Deus, vocês não façam isso, porque aqui, onde vocês estão querendo explodir, dormem formigas verdes gigantes. É onde elas vêm para sonhar. E se vocês perturbarem, essas formigas verdes vão sair da Terra e o mundo vai acabar. Bom, eu não preciso dizer como... Não, o filme não aparece... Não é nenhum filme de monstro, não é Godzilla. Né? Mas é um filme extremamente interessante. Eu vi isso há muito tempo. Devo ter visto isso na década de 80. Não é? Mas mostra esse choque. O que que você faz? E essa questão de sonhar é interessante, porque no filme aparece uma outra cena também que é... O cara vai no supermercado, o estrangeiro vai no supermercado naquela região ali, e quando ele vai passar por algumas prateleiras, ele vê um grupo de aborígenes sentados no chão, dormindo. Aí ele acha estranho. Aí a gerente explica o seguinte: olha, quando a gente construiu o supermercado aqui, a gente não sabia, mas aqui, esse lugar, é onde os aborígenes vêm sonhar os seus filhos. Então, antes dos aborígenes terem os filhos, eles se reúnem sempre no mesmo lugar para sonhar os próprios filhos. E, bom, em suma, a única maneira de conviver com esse problema foi deixar que os caras viessem sonhar nas prateleiras. A gente coloca aí uns produtos que ninguém quer, etc. Né? Mas, então, é o jeito, a gente tem que acomodar. Então, é um filme um pouco melancólico, não tem um final feliz, não tem monstros, não tem robôs gigantes movidos a energia nuclear, mas é só para mostrar de novo esse confronto entre saberes antigos e, eventualmente, essa coisa um pouco cega e Elon Muskiana de engenheiros que querem passar por cima de absolutamente tudo. Eu tinha falado de Eslovênia, E tem uma reportagem interessante aqui na BBC sobre uma caverna, a maior canyon, a maior caverna, profundidade, etc. e tal, na Europa, fica, adivinha onde? Na Eslovênia, que eu não sei onde é que é. Mas vale a pena ver, porque, cara, a caverna é gigante. A caverna é uma coisa, ela tem lá uma cavidade, como se fosse um salão, que, nossa, quando você vê na foto ali, cadê a pessoinha você mal enxerga, porque é um salão gigantesco. Né? E aí isso vem sendo explorado há mais de 100 anos, acontece que tem muitas lendas a respeito. O que acontece é que essa caverna foi provavelmente escavada por um rio. Então você tem um rio, não vai me perguntar o nome, pelo amor de Deus, que num certo momento ele entra dentro da terra. Então os antigos achavam que o rio sumia, porque ali era a porta para o inferno. Então ali tem muitos restos arqueológicos, provavelmente de gente fazendo peregrinações, né, para a porta do inferno. Muito interessante, criaturas que só vivem ali na Eslovênia. Né? Segunda vez que eu falo da Eslovênia, imagina, eu não sei se é o algoritmo do Google, não, mas a notícia é real, acho que não foi nem o algoritmo do Google que me projetou nada. E falando em algoritmo do Google, tem um estudo aqui extremamente interessante, que eu até prometi agora de manhã nas minhas redes que seria um bom tema para a gente comentar aqui no radinho. Pesquisadores acadêmicos resolveram testar até que ponto o Google era uma ferramenta neutra, né? Uma ferramenta meramente útil, técnica. Não é? Então, o projeto se chama Search Atlas, né? O Atlas da Busca. O que acontece? É uma plataforma que permite que você faça a mesma busca, mas você escolhe para ver quais são, em que, você escolhe o país. Então vamos supor que você procure desmatamento. Se você simular essa busca feita no Brasil, o resultado é diferente dessa busca sendo feita nos Estados Unidos ou na Colômbia. E aí, em suma, a conclusão desse estudo é que a busca, mesmo que você faça uma busca anônima, tentando tornar a coisa mais neutra possível, tem alguns padrões estranhos no resultado das buscas e que podem, inclusive, levar à manipulação, que podem levar à polarização. Então, vamos imaginar que você viva numa fronteira difícil. Por exemplo, uma fronteira como a do Egito ou do Sudão, ou na fronteira da Etiópia com os vizinhos. Você pode fazer uma busca sobre algum fato relevante daquela questão e, dependendo do país ou do lado que você está, você pode receber resultados que podem reforçar algum tipo de perspectiva. Então, a busca não é neutra. E aí é interessante porque eles estão colocando aqui as justificativas dadas pelo time técnico do Google. Não, veja bem, é porque se você, dependendo do idioma em que você escrever a busca, a gente imagina qual é a intenção por trás. Então, se você pesquisa sobre o massacre da Paz Celestial, que aconteceu, certo? A China não quer que você lembre que aconteceu, mas aconteceu. Se você procurar isso usando, por exemplo, inglês ou português, seja o que for, o que acontece? A gente vai imaginar que você não é um chinês e que você provavelmente tem um interesse turístico pela China, portanto as buscas vão indicar o que seria mais relevante para um personagem como o seu. Agora, se você fizer essa busca em chinês, a gente vai imaginar que você é um chinês e que provavelmente não pode saber nada a respeito. Não bom. Né? É lógico que, aliás, para quem já assistiu alguma palestra minha também, se não assistiu, vou dar o link aqui, porque muitas delas estão gravadas. Uma das coisas que eu coloco aqui nas palestras é da impossibilidade de você imaginar que alguma coisa seja universal. Não é. Né? O exemplo que eu sempre dou nas palestras, eu vou de novo dar o link aqui para vocês verem, é quando o MIT ele resolveu fazer um experimento, ele criou um site que falava: olha, é o seguinte, eu estou programando aqui um carro autônomo. Certo? Certo. Esse carro autônomo, ele vai encontrar algumas situações difíceis de decidir. Por exemplo, ele está desembestado, ele perdeu o freio, e aí ele tem uma bifurcação. Se ele for para a esquerda, ele vai matar... Eu sempre faço essa piada, tá? Então eu vou ter que inventar outra. Vamos falar. Ele vai matar uma velhinha com um carrinho de feira. né? Mas, e na outra bifurcação ele vai matar influencers do Instagram, né? É uma escolha super difícil, eu já fiz essa piada mil vezes, eu preciso melhorar, sem envolver bolsonaristas, tal, eu preciso pensar. Então, assim, o que que você prefere que morra? Né? Então, são perguntas difíceis. E aí, é uma série de perguntas. Olha, então tá bom, ele vai ter que escolher entre matar 3 crianças ou 3 velhinhos, 5 gordinhos e 5 magrinhos, 3 mulheres, 3 homens. E vai tentando mapear como as pessoas ajudariam a construir essa inteligência artificial. E a conclusão, spoiler alert aqui, é que não tem conclusão. Cada país, cada cultura, cada demografia, né, cada grupo de pessoas tem prioridades diferentes. Então, de repente, na Ásia, o idoso é mais valioso que um jovem. Nos Estados Unidos, o jovem é mais valioso que um idoso. Né? O grupo, e assim vai. Então, é muito difícil, não é que é muito difícil, é absolutamente impossível, na verdade é ingênuo, até idiota, você imaginar que você consiga fazer alguma coisa que funcione igual para todo mundo. Portanto, agora, o Google poderia, de alguma maneira, dizer que estamos justamente fazendo isso, estamos tentando nos adequar à cultura local, mas essa adequação implica escolhas. Escolhas, normalmente, querendo ou não, elas podem reforçar preconceitos, podem embutir valores questionáveis, podem incluir algum tipo de viés. Eu gostei, eu achei bastante interessante. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Eu tinha falado no começo do episódio sobre calor, tem um estudo aqui, um artigo na Technology Review do MIT, sobre o quão, qual é o limite de calor que o nosso corpo humano consegue tolerar. Pois bem, seja qual for o limite, nós estamos atingindo, ponto. Né? E aí ele vai fazer uma explicação que, ok, né, as pessoas convivem com temperatura de maneira diferente. Tem gente que tolera mais o frio, tem gente que tolera mais o calor, nem todo mundo é igual. Mas em média, né, a gente tem uma temperatura aí de 37 graus, 36 e pouco, né, e a gente tenta manter essa temperatura dentro de um certo limite através de alguns artifícios, né? Por exemplo, se esquenta muito, a gente transpira. A gente transpira porque quando a água evapora na pele, ela absorve energia e ela rouba calor. Então você se refresca, né? Porque a evaporação do seu suor, ela rouba calor da sua pele, então você fica um pouco mais fresco. Isso se, claro, você conseguir suar. Primeiro porque tem gente que tem algum problema e não sua, né? Ok, mas não é nem esse o problema. O problema é que se a água evapora, se o ar não estiver úmido demais. Se o ar já estiver saturado de água, se o ar estiver úmido demais, a água da sua pele não vai evaporar. Se ela não vai evaporar, não tem como você manter a sua temperatura dentro de um limite tolerável. E o que acontece, vamos nos lembrar, nós somos criaturas de químicas, né? Então, a química começa a entrar em parafuso. As enzimas, os órgãos começam a funcionar pior. Então, se você tem uma combinação de temperatura elevada e umidade elevada, não bom. Então, tem várias estimativas aqui mostrando que hoje, no planeta, tem pelo menos 20 dias por ano, uma parte da população mundial corre risco, né? O calor fica tão forte que você tem que fazer alguma coisa a respeito. Isso afeta hoje 30% da humanidade. Ok, muita gente mora no lugar quente, certo. Acontece que a expectativa é que isso dobre, né? O número de pessoas expostas a extremos de calor dobre. E também que esses extremos de calor sejam mais extremos. Então tá aí, né, a gente criando confusões para as quais nem mesmo a nossa biologia está preparada para encarar. E para ilustrar isso, na costa oeste do Canadá, que foi sujeita a temperaturas desumanas, não é nem desumanas, né, porque a questão aqui são mexilhões. A costa do Canadá tem vida marinha muito rica, e o que acontece é que em algumas praias você não consegue nem chegar perto porque está um fedor insuportável, porque bilhões de mexilhões simplesmente morreram de calor e apodreceram. Agora você tenta imaginar uma praia, uma costa, né, aquela coisa maravilhosa, límpida, cristalina do Canadá, forrada de mexilhões apodrecendo no calor, né? Então, mexilhões cozidos, o que não é apetitoso. Lá vai o René. O Radinho deve emagrecer, não é? Porque eu devo realmente sabotar o apetite de todos vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Já falei do Canyon da Eslovênia. Tinha mais alguma coisa com... Ah, tem um assunto aqui que é especialmente, para mim, revoltante. China. China, né, naquela coisa de fazer uma narrativa única, né, nas malditas narrativas. Agora ela resolveu sofisticar. Ela não só censura a informação, obriga até a própria Apple, né, a mudar a maneira como ela funciona, mas ela agora está recrutando influenciadores ocidentais para o quê? Para eles estão... Ah, chama o cara lá, o cara da, sei lá de onde, Estados Unidos, do Brasil, do Reino Unido, para falar como a mídia ocidental é maldosa, como a mídia ocidental sacaneia a China, como nós somos oprimidos pela mídia mentirosa. Então tem alguns ocidentais pagando esse mico, ou então, né, vendendo a alma para apoiar um regime sórdido. Eu fiquei bastante chateado. Então leiam, caso vocês tenham um estômago um pouco melhor que o meu, né, parabéns. Aliás, voltando a uma história curiosa que eu falei de China e estrangeiros, vamos voltar para a questão do sotaque. No vídeo sobre sotaque, eles mostram o seguinte: eles fizeram um experimento. Pegaram americanos falando inglês, ok? Ok. Pegaram descendentes de coreanos que moram nos Estados Unidos falando inglês, gravaram americanos branquinhos falando inglês, gravaram coreanos com cara de coreano falando inglês muito bem. E aí pegaram americanos que falam coreano muito bem, falando coreano, gravaram isso daí. E gravaram coreanos falando coreano, ok? Então você tem aí todas as combinações. Americano falando inglês, americano falando coreano, coreano falando inglês, coreano falando coreano. Se você pega uma criança pequena e mostra esses vídeos, ela vai inferir a nacionalidade não a partir do rosto. Veja que interessante. Se ela vê um coreano falando inglês, para ela ele é um americano. Se ela vê um americano falando coreano, para ela é coreano. Olha que interessante, numa tenra idade, você assume a identidade daquela pessoa, você faz inferências baseadas no que você ouve. À medida que a criança vai crescendo, ela vai incorporando mais coisas. Né? Ah, opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, porque a cara é a cara de coreano, não é uma cara... Aí ele já começa a incorporar se o cara é rico, se o cara é pobre, qual é o sotaque, se ele está falando direito, se ele não está. Então, a gente vai aprendendo a enriquecer as conclusões que a gente tira a partir daquilo que a gente percebe, mas veja que originalmente a questão é uma questão de língua oral. Eu fico imaginando, e aliás, eu não consigo imaginar, né, o que a minha maneira de falar passa. Né, o que a minha maneira de falar passa, porque eu fico aqui imaginando, né, a vida inteira, que eu consigo virar a chavinha. Se eu estou falando com uma audiência mais jovem, se eu estou falando com uma audiência acadêmica, eu consigo de alguma maneira adaptar o meu discurso e tentar me aproximar. Mas isso pode ser uma ilusão, né? Em inúmeras ocasiões eu percebi que eu abri a boca e imediatamente isso provocou algum tipo de conclusão a meu respeito, né? Seja a respeito da minha, sei lá, de classe social, ou a respeito de orientação sexual, eventual consumo de drogas. Então, pois é. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma questão, eu estou sempre falando de mobilidade elétrica ou de mobilidade limpa. Tem uma notícia num site português, que é o Sapo. No site do Sapo tem uma notícia dizendo que a Comissão Europeia está analisando banir carros a combustão em 2035, logo ali. Eu vou estar vivo se não acontecer nada a respeito. Né? Então, muito em breve a Europa vai nos salvar não só dos carros que poluem, mas também do uso de reconhecimento facial. Tem um artigo aqui extremamente interessante. A Europa, puxa, e olha que a Europa é ameaçada pelo terrorismo, a Europa é ameaçada pelo extremismo, né? Ela teria, sim, justificativas para eventualmente usar o reconhecimento facial, mas ela está banindo por uma questão de privacidade, de direitos individuais. Então, como isso vai afetar o que, que é, os Estados Unidos e a China, veja como os extremos se atraem, né? Os Estados Unidos são loucos para usar reconhecimento facial, biometria, né? Mas a Europa, que ainda fica ali como o último bastião, né, da liberdade, da dignidade humana. Bom, agora só para a gente encerrar, dois artigos para encerrar aqui, vai, vamos lá. Um deles diz respeito... A papai estava aqui no final de semana, fascinado com um artigo sobre acho que o cara que vai liderar a próxima Bienal, que é o José Olímpio, etc. Ele está falando, não, mas ele é um colecionador de arte, é um marchand. Eu falei, papai, o senhor por acaso lembra do artigo que saiu no sábado? Aí falou, ah, no sábado havia saído um artigo que eu vou compartilhar com vocês sobre o uso de arte, do mercado de arte para lavar dinheiro. Porque, vamos lá, se eu digo para você que um rabisco que eu fiz vale $1 milhão, por que, que ele vale $1 milhão? Eu posso falar que ele vale $10 milhões, né? Então, o valor de uma obra de arte é, convenhamos, bastante arbitrário. Né? Recentemente, eu vou até dar o link para isso, um desenho espetacular, mas muito pequenininho, do Da Vinci, é o desenho de um urso extraordinário, um desenho rápido, foi vendido por 12 milhões de, eu não lembro se é libras, talvez, 12 milhões de alguma coisa, não é? Mas por que que não é 6? Por que que não é 18? É porque alguém está disposto a pagar. Né? Mas acontece que o mercado de arte, ele, em princípio, ele tem uma brecha que é a seguinte: quando eu negocio arte, eu não sei como é que é no Brasil, mas eles estão falando aqui dos Estados Unidos e da Europa também, você não é obrigado a registrar isso, você não tem que registrar o nome, você pode comprar de maneira anônima. Então, o que acontece? Muitos mafiosos, muitos oligarcas russos, narcotráfico, bandidos, gente de colarinho branco, eles compram e vendem obras de arte para lavar dinheiro. Como assim? Vou tentar dar um exemplo. Você tem... Você não, porque os raríssimos, né, estão acima de qualquer suspeita. Então, vamos imaginar que alguém, né, através de rachadinhas ou através de comissão em vacina, de repente o cara acumula ali um milhão é pouco, né? Vamos pensar, se é um dólar por vacina, 400 milhões de reais o cara acumula, né? Ou não é dólar, é pior ainda, ele acumulou bilhões, puxa vida, né? Que beleza, ele acumulou esses bilhões, mas ele não tem como justificar, né? Ele não pode colocar isso na conta, senão a Receita Federal vai perceber que ele colocou na conta. Como é que ele vai fazer para esse dinheiro aparecer? Então ele pode pegar uma obra de arte e dizer o seguinte: olha, eu vendi esse rabisco aqui por $2 bilhões para o René. Ah, ok, agora entendi como é que o dinheiro entrou na sua conta. Né? Aí você pode fazer operações, vamos fazer, René, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, dá aí uma obra de arte, diga que ela vale 2 bilhões, eu vou te dar 2 bilhões, mas você me devolve 1 bilhão e 900, fica com 100. Pronto, aí você faz essas manobras malucas e você esquenta dinheiro, lava dinheiro, esfria dinheiro, porque esse mercado todo não é regulado. O que acontece é que agora, né, a comunidade internacional está começando a exigir que isso seja, não seja mais anônimo, que isso não seja mais secreto. Sensacional, ninguém sabe ao certo o quanto de dinheiro está sendo lavado dessa maneira, né? Vamos nos lembrar de grandes estelionatários brasileiros aqui, que foram inclusive presos, tal, que de repente se diziam patrono das artes, na verdade, patrono das artes, uma pinóia, o cara estava usando aquilo para fugir dos impostos. Eu achei essa história extremamente interessante. Agora, só para encerrar, agora encerrando mesmo, eu falei no episódio anterior do Radinho, na sexta-feira, sobre o uso de prata como uma maneira de realizar trocas, né, antes mesmo de haver moedas. Antes de haver moedas cunhadas, as moedas foram cunhadas pela primeira vez que a gente saiba na Lídia. Antes disso, você usava metais e você usava prata. Mas o que acontece é que a criatividade humana não cessa. E nos presídios, o que que você pode usar como moeda num presídio? Né? Eu, primeira coisa que eu diria era cigarro, né? Eu já vi inúmeros filmes em que os caras ficam trocando, cigarro vira moeda de troca, mas acontece que os caras estão percebendo que em algumas prisões a moeda de troca é miojo, ou como se fala, né? Engraçado, em inglês eles falam ramen. Eu não sou um especialista, eu não como miojo, eu não como ramen. Bom, mas de qualquer maneira, pacotinhos de miojo, eu sei que miojo é a marca, tá bom? Mas estou generalizando aqui. Pacotinhos de miojo no presídio são moeda. São moeda. As coisas são calculadas em termos de pacotes de miojo. Porque, é lógico, é uma moeda que em caso de pânico você pode comer. E isso também não é só uma questão curiosa, mas é uma questão também, infelizmente, trágica, porque as prisões privatizadas americanas começaram a empobrecer a dieta dos presos, né? Tornar a dieta, sei lá, para dizer que isso constrói caráter, seja o que for, né? Então, para fazer um contraponto a isso, a moeda é miojo, né? Agora eu fico pensando qual é a cotação de miojo para uma vacina superfaturada, né? O quanto seria uma rachadinha em miojo? Você tem que rachar o pacote no meio, né? Como é que você faz? Você tem que cozinhar ou você pode fazer uma rachadinha com miojo cru? É uma pergunta, obviamente, profunda. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pela atenção. Bom, como sempre, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.